Presidente, inicialmente quero gastar alguns minutos iniciais para prestar um testemunho e fazer uma justa homenagem ao informante que nesse momento presta as informações a esse plenário. Logo no início desse processo, para instruir a defesa do senhor Presidente da República, partindo da convicção de que a tese defendida pelo Tribunal de Contas da União era uma tese absolutamente isolada nas duas acusações que são colocadas, nós entendemos por entrar em contato com alguns juristas que pudessem voluntariamente, uma vez que nós não tínhamos recursos para fazer pagamentos, fornecer suas manifestações opinativas livres relativamente à questão que estava posta. E simbolicamente nos referimos a três grandes centros de produção jurídica do país, sem embargo de tantos outros que existem, mas era o que nós podíamos fazer naquele momento. Em São Paulo consultamos o professor Heleno Torres, um dos maiores especialistas desta matéria. Em Minas Gerais, consultamos a professora Mirzabel Derzi, que, dentre outras qualidades, foi professora do ilustre relator Antônio Anastasia. E no Rio de Janeiro, consultamos o professor Lodge. Os três, voluntariamente, naquele momento, se dispuseram a fazer manifestações opinativas que foram juntadas aos autos. Posteriormente, nós solicitamos que esses especialistas viessem apresentar suas opiniões na comissão especial. Esse requerimento nos foi negado pelo entendimento de que não cabia naquela fase, naquela etapa, a oitiva de especialistas. Foi então que, em audiência pública, o professor Lodge aqui compareceu e assim efetivamente se manifestou. A posteriori, quando houve o deferimento da perícia, nós solicitamos ao professor Lodge que voluntariamente, se ele poderia, com a sua especialidade, abdicando inclusive da sua condição de diretor da faculdade da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, um dos grandes centros de produção científica do país, que tem um corpo docente relevantíssimo, inclusive o colega Luiz Roberto Barroso, que pertence aos quadros da instituição, ou seja, que se ele poderia abdicar um pouco do seu tempo para voluntariamente ser assim o fez. Depois disso, quando surgiu a necessidade de oferecimento de defesa da senhora Presidente no Tribunal de Contas da União, pela impossibilidade material do corpo de advogados que atua nesse processo, até inclusive todos voluntários, nós solicitamos que o professor Lodge, que já tinha expresso todas as suas opiniões, se ele poderia pegar a causa, e ele voluntariamente o fez. Eu digo isso por quê? Porque as convicções do professor Lodge antecedem a outorga da procuração. E foi com base nelas que eu solicitei, foi sugestão minha, se ele poderia, e ele se dispôs, porque acredita naquilo que ele defendeu e que ele escreveu. Então é absolutamente injusta qualquer fala que se diga que aquilo que o informante aqui vem dizer decorre da procuração que ele recebeu do fato de ter sido perito, ao inverso. E uma pessoa da envergadura dele jamais comprometeria suas ideias em prol de qualquer coisa que fosse, mesmo que em decorrência de uma procuração. Então, faço a Vossa Senhoria uma homenagem e acho uma pena que eu não tive a oportunidade antes de esclarecer esse plenário por algumas colocações que foram feitas, como se o seu pensamento tivesse decorrido da procuração, são absolutamente injustas. É o inverso. A procuração decorreu do pensamento de Vossa Senhoria. E, com base nisso, eu quero fazer algumas ponderações. Uma das teses que surgiu ao longo desse debate foi justamente a questão relativa à criação de uma meta orçamentária. Isso foi fruto de uma evolução. A primeira opinião do Dr. Júlio Marcelo não era esta, era que decretos com excesso de arrecadação eram neutros. Depois, isso evoluiu. Ele passou a entender que não eram mais neutros. Depois evoluiu para a ideia da meta orçamentária. A tese veio sendo construída ao longo desse processo. O que me parece estranho, professor Lodge, é que essa tese da meta orçamentária, ela exige, como disse o doutor Júlio Marcelo no seu depoimento, que o orçamento esteja adequado no momento da sua entrada em vigor com a meta. E eu acho que há uma impossibilidade jurídica real em relação a isso, o que prova que a tese não sobrevive. O que prova que é esta tese, sim, que inviabiliza um sentido claro para o artigo 4º da Lei Orgânica Orçamentária Anual. Por quê? Por duas razões. Primeiro, a regra que está contida no artigo 167, parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz: os créditos especiais extraordinários terão vigência no início financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reaberto dos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro seguinte. Ou seja, esses créditos não estão no orçamento e são incorporados por imposição constitucional. Ora, se eles são incorporados por imposição constitucional e não estão no orçamento, como se pode exigir que o orçamento tenha compatibilidade com a meta fiscal? É impossível. O orçamento já nasceria em desconformidade com a meta fiscal. E ao nascer em desconformidade, não pode baixar decretos, dentro da visão definida no relatório da SASI. Isso não pode baixar decretos. Serve para quê o artigo 4º? É essa a interpretação que inviabiliza o artigo 4º. Os restos a pagar também se submetem à mesma lógica, porque quando a peça orçamentária não comporta os restos a pagar, de onde há absoluta inconsistência dessa tese, que é sustentada com todas as vênias pelo Tribunal de Contas da União e pelo relatório Anastasia. Eu quero, portanto, sem embargo de outras perguntas que farei na segunda etapa, se Vossa Senhoria poderia comentar este aspecto, que é da sua especialidade, que é da sua cátedra, que é efetivamente aquilo que é o campo em que Vossa Senhoria se especializou na ciência jurídica.
Professor Lodi, com a palavra.
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao ministro Cardoso pelas considerações elogiosas. Sinceramente, fico agradecido. Em relação à questão da necessidade da compatibilidade dos decretos de suplementação com a meta orçamentária, é uma ideia que não parece fazer sentido em qualquer concepção que se tenha de direito orçamentário. Porque o papel do decreto suplementar é justamente de alteração do orçamento. Não há como se estabelecer essa consequência que se espera. Muito se disse que, com a interpretação que Vossa Excelência adotou na defesa, o artigo 4º da Lei de Orçamento seria inócuo. É preciso esclarecer que o artigo 4º ele vem sendo reproduzido nas leis orçamentárias anuais há bastante tempo. E hoje ele não tem a importância que tinha até 2014, porque a compatibilidade dos decretos de suplementação com a meta dependia do decreto de contingenciamento, porque é o decreto de contingenciamento que está vinculado com a execução financeira do orçamento e não com o seu planejamento. Quer dizer, então fazia bastante sentido a previsão do artigo 4º quando a LDO não dava esse efeito automático. Hoje, a LDO, a partir de 2014, a LDO, anualmente, repete o mesmo dispositivo, de que os decretos de suplementação levam automaticamente ao aumento na mesma proporção do contingenciamento. Quer dizer, então, hoje, a aplicação do artigo 4º, ela é praticamente automática. Só não é automática se o Poder Executivo, desrespeitando a lei de diretrizes orçamentárias, descontingenciar. Hoje, o contingenciamento é automático. Baixou o decreto de suplementação, o contingenciamento aumenta na mesma proporção. Portanto, quando todos os pareceres jurídicos da AGU, do Ministério do Planejamento, dos órgãos do Poder Judiciário, do próprio TCU, diziam que as propostas de decreto suplementar estavam compatíveis com o artigo 4º, é porque essa compatibilidade é inerente à configuração jurídica que hoje nós temos. A partir de 2014, quando o Congresso Nacional insere na LDO essa necessidade automática do contingenciamento se levar na mesma proporção dos decretos suplementares, a compatibilidade só não existirá se, ilegalmente, o Poder Executivo descontingenciar, o que não se imputou em nenhuma dessas situações. Portanto, aquela tese que foi construída, como Vossa Excelência lembrou, aos poucos, essa tese foi sendo alterada ao longo desse processo, ela não existia no momento que esses decretos foram baixados. A ideia da compatibilidade orçamentária, ela nunca existiu. Quando eu falei da compatibilidade da norma abstrata com os fatos, era exatamente isso que eu queria dizer. Não há essa figura no direito financeiro brasileiro. A preocupação do legislador é que os decretos de suplementação não impliquem em aumento de gasto que vulnere a meta fiscal. Isso não ocorreu e nem sequer foi imputado. O que se verifica nos autos à sociedade é que não houve elevação de despesa pública, de execução de despesa pública, em razão desses decretos de suplementação. Portanto, me parece não ser juridicamente possível considerar que houve descumprimento do artigo 4º, considerar que houve abertura de crédito suplementar sem prévia autorização legislativa. A autorização legislativa foi prévia, mas submetida a uma condição. Condição essa que foi cumprida com o contingenciamento automático daqueles recursos que foram previstos pelos decretos de suplementação. E mais do que isso, com o PLN número 5, a meta é alterada e o contingenciamento passa a se levar por decisão soberana do Congresso Nacional. Esse procedimento de alterar a meta e aplicar o montante previsto no projeto de lei, nos relatórios bimestrais, é um procedimento automático, rotineiro e chancelado pelo Tribunal de Contas da União e pelo Congresso Nacional. A primeira vez que se fala em meta orçamentária é no acórdão de outubro de 2015, portanto, do TCU, portanto, posterior aos decretos. Não se fala muito ali da meta orçamentária, a preocupação naquele momento era mais com contingenciamento, a tese foi alterando ao longo do tempo. A tese da meta orçamentária fica muito clara no rico relatório do senador Anastasia, ainda na fase anterior à pronúncia. Aliás, quero cumprimentar o senador Anastasia pelo brilhantismo do seu...
Vossa Excelência acabou muito bem nos cumprimentos ao senador Anastasia. Vossa Excelência, senador, doutor José Eduardo Martins Cardoso, com a palavra para a complementação das questões.
Presidente, e agora então, pegando a outra questão, gostaria de fazer no plano do plano Safra. Uma das questões que sempre me intrigou na tese da acusação, quando ela afirma que há uma operação de crédito, diz respeito à questão do prazo. Porque na disciplina da matéria pelas portarias do Ministério da Fazenda não existe um prazo. E é claro que não, com a devida vênia não existe, não se pode falar em operação de crédito sem prazo, isso não existe. Já não se pode falar de operação de crédito unilateral. Mas se tentou contornar esta ideia, a meu ver, criando-se prazos. A primeira criação se dá no relatório do nobre senador Anastasia, que me permite sempre a brincadeira, e eu costumo, pela autoria da criação do prazo, chamá-lo de prazo anastasiano. Porque as criações devem se dar o nome daquele que faz a criação. Então, como brincadeira, eu costumo chamar o prazo anastasiano porque ninguém havia concebido esse prazo antes. E ele criou, então, uma situação onde um decreto posterior da senhora Presidente da República, a decisão do Tribunal de Contas, por entender que era razoável, ele pegou 5 dias de uma portaria anterior, somou com 35 e arredondou para 40, e aplicou retroativamente este prazo para dizer que no momento em que o prazo venceu, haveria uma operação de crédito. Aliás, nesse processo tudo é retroativo, até o prazo de vencimento. Bem, eu indaguei então ao auditor do Tribunal de Contas qual seria o prazo. E qual não é a minha surpresa quando ele discorda do prazo anastasiano? E fala que é o prazo médio. O que define a qualificação de uma operação de crédito é o prazo médio. Ora, se é o prazo médio, eu tenho que esperar antes o pagamento para definir, então, qual é aquela que é a operação de crédito e qual não é? Ou seja, se o prazo é médio, eu tenho que esperar antes o pagamento para verificar a média. Aí eu digo, bom, então, a partir de agora, essa aqui é a operação de crédito, essa aqui não é. Eu acho isso fascinante. E querem que a presidenta saiba do atraso de uma obrigação a que não chega uma conclusão quanto ao prazo e que o prazo é médio. E aí, retroativamente, volta para dizer, olha, sabe aquele prazo, minha senhora? A senhora devia ter mandado pagar. A senhora não foi informada, mas pague, porque se não pague, a senhora fez a lei de responsabilidade fiscal, e a senhora fez a lei de responsabilidade fiscal, é crime de responsabilidade. Esse é o quadro que nós temos. Ou seja, não há prazo, cria-se prazos, e imputa-se que se descumpriu o prazo e se pune a pessoa pelo prazo criado a posteriori, seja pelo prazo anastasiano, seja pelo prazo médio, por ter feito aquela situação. É realmente uma situação que chega a ser kafkiana. Né? Obrigação, operação de crédito, que não tem prazo, operação de crédito transfigurada de uma situação ex lege, que não era um contrato, e se fosse contrato, inadimplemento gera obrigação de crédito decidido unilateralmente por uma das partes, que não tem prazo, e o prazo é criado a posteriori, seja para efeitos do prazo anastasiano, seja para efeitos da prazo definido médio, a posteriori. Eu pediria que Vossa Senhoria, por gentileza, me comentasse isso. Quem sabe Vossa Senhoria possa me permitir ter alguma luz sobre a tese da acusação. Porque, sob esse aspecto, eu reputo que ela é praticamente incompreensível com a devida vênia.
Professor Lodi, com a palavra.
Senhor presidente, eu começo por onde terminei. Eu estava elogiando o relatório, os dois relatórios do senador Anastasia, pelo brilhantismo, pela profundidade, por não ter fugido aos temas. Evidentemente que não concordo com as suas conclusões, mas isso é natural da dialética. E, de fato, uma das discordâncias é essa, em relação ao prazo fixado para o pagamento das subvenções econômicas do Plano Safra. Não há, em todo normativo que rege o Plano Safra, prazo de pagamento. E a despesa pública, segundo a Lei 4.320, precisa passar por três fases: empenho, liquidação e pagamento. Esse é o regramento da nossa Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro. Não é possível extrair uma analogia com normas do Código Civil. A analogia que tem que se extrair é dentro desse subsistema do direito financeiro. A rigor, é preciso lembrar que no acórdão do Tribunal de Contas de 2014, o Tribunal de Contas, quando conferiu efeito suspensivo ao recurso da União, disse, e na decisão final também, que o pagamento do saldo do Plano Safra não deveria se dar de uma vez só, sob pena de comprometer o ajuste fiscal. Quer dizer, em 2015, até o final do exercício, o governo quitou todo o passivo, não só de 2015, mas dos exercícios anteriores do Plano Safra, de forma muito mais ágil do que previsto ou determinado pelo Tribunal de Contas da União. Na inexistência de prazo, o Tribunal de Contas da União pede um cronograma de pagamentos no acórdão de outubro. E em dezembro, a partir da aprovação do PLN número 5, onde foi possível aumentar a meta, o governo quita. No próprio relatório do senador Anastasia, o segundo relatório, o senador Anastasia calcula que, em relação às obrigações de 2015, que é o que nos interessa, porque se estamos falando de uma suposta operação de crédito, essa operação de crédito se refere ao exercício 2015, haveria um atraso de 4 meses, a partir desse prazo de 40 dias. Estou errado, senador? Um atraso de 4 meses. Em sendo assim, eu fico com dificuldade, ministro Cardoso, de identificar o inadimplemento dessas subvenções econômicas. Porque, se foram pagas em dezembro, segundo a visão do relator, 4 meses após o prazo que deveriam ser pagas, tendo que se subordinar a toda uma verificação de milhares e milhares de contratos que o Banco do Brasil remete para o Tesouro Nacional. Quem contrata com a administração sabe que prazo de recebimento de 4 meses não é um prazo desarrazoado, especialmente quando a norma não prevê prazo, quando a Lei 4.320 exige todo um procedimento para validação daqueles pagamentos e quando o Tribunal de Contas da União diz que esses pagamentos não precisam ser realizados uma única vez. Portanto, ainda que considerássemos existir uma operação de crédito, o que só se admite para fins de argumentação, não é possível identificar aí um inadimplemento.